Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que escolhe a companhia do programa Eclésia para iniciar o seu domingo. Os frades dominicanos da Ordem dos Pregadores encerraram este sábado as celebrações do grande jubileu dos 800 anos da sua fundação. Durante pouco mais de um ano, quiseram os frades pregadores e todos os que comungam do carisma de São Domingos de Gusmão assinalar a história com olhos no futuro. Nascidos num contexto e num tempo que desafiava à pregação, querem os frades dominicanos descobrir novos púlpitos, perseguindo a criação de significado para a cultura, para a sociedade e para a vida de cada pessoa. Isso mesmo nos dará conta o diretor do Instituto São Tomás de Aquino e frade dominicano, Frei José Nunes, que estará na nossa companhia nesta manhã de domingo, que o saúda e lhe oferece, por agora, a música em português de Ana Moura.
Tens os olhos de Deus e os teus lábios os meus são duas pétalas vivas e os abraços que dás rajos de luz e de paz num céu de asas feridas. Eu preciso de mais, preciso de mais dos teus olhos de Deus, num perpétuo adeus, azuis de sol e de lágrimas. Dizes, fica comigo, és o meu porto de abrigo e a despedida uma lâmina. Não preciso de mais, não preciso de mais. Em mim que o tempo é curto, lá vem a noite, faz-te mais perto, amarra assim o vento ao corpo, embarca em mim. Cada qual com os seus vê longura que quer, e quando me tocas por dentro de ti recolho o alento que cada beijo trouxer. E eu preciso de mais, preciso de mais nos teus olhos de Deus. Habitam astros e céus, foguetes, rosa e carmim. Rodas na festa da aldeia, palpitam sinos na veia, cantam ao longe que sim. Não preciso de mais, não preciso de mais. Assim o vento ao corpo, embarca em mim que o tempo.
Está na companhia do programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica na Antena 1, que nesta manhã leva até si a missão dos dominicanos, a pregação, como forma de evangelização, mas essencialmente como promoção do homem. Ao longo deste ano, a Ordem dos Pregadores procurou na sua história fazer memória e valorizar o seu património. Tentou ainda aprofundar a teologia e a espiritualidade, de forma a ser presença nos espaços de hoje, valorizando valorizando o homem e propondo novos percursos para a sua vida. Tudo isto foi vivido em três grandes momentos ao longo do ano que agora encerra. Recuperamos aqui a valorização do papel dos dominicanos na construção social e eclesial feita pelo coordenador das Jornadas de História sobre os dominicanos em Portugal, o investigador e docente António Camões Gouveia.
Claramente, a divulgação da palavra pela palavra, talvez seja é a área mais forte que nós conhecemos, mas há um interessamento muito grande com as escolas, sejam elas escolas conventuais, o ensino universitário, o ensino para-universitário é fundamental. Como era uma ordem forte, uma ordem que teve realmente ou tinha uma preocupação com a comunicação, há uma aposta também grande na imagem, na parte iconográfica e nas encomendas que lhes estão associadas. Eu não sei se nós podemos dizer que uma ordem religiosa ou que alguma coisa marca a história de alguma coisa. Eu acho que são convivências mútuas e, no caso da ordem dos pregadores, ficaram prisioneiros de uma série de imagens, e sem dúvida nenhuma, imagens essas que não lhe foram favoráveis. Nascem num conceito urbano, de urbanidade e, portanto, de ruptura com os mundos tradicionais dos mosteiros, entram para dentro das cidades, as cidades têm uma ebulição muito maior, essa ebulição, ao mesmo tempo, no período em que eles nascem, no século XIII, atravessam depois toda a crise do século XIV, tem a ver com muitas mudanças dentro do próprio seio da própria Igreja, em termos de gestão e de seio de poder central. Por outro lado, os poderes do rei também se estão a constituir e eles nascem reféns de uma ideia, que é o problema da alteração das margens, que, no fim de contas, são claramente os cátares e os albigenses. Isso faz com que eles sejam uma ordem mendicante, mas pela palavra, tentando alterar as formas de ver daquilo que seria uma religião de margem, portanto não consentânea com os ensinamentos romanos. E em Portugal e também em alguns reinos ibéricos vai-se colar muito os dominicanos à Inquisição. Isso volta a atar-lhes, a cair-lhes outro peso e esquecendo os grandes contributos que eles deram em termos de cultura intelectual. E nós podemos falar dos dominicanos, creio eu, em termos de época moderna, mais de construtores de cultura intelectual do que propriamente uma cultura de dia-a-dia, que realmente eles tocavam menos e ficavam mais centrados noutros aspectos.
Uma parceria entre o Centro de Estudos da História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e os dominicanos permitiu apresentar, nas Jornadas de História, um itinerário temático da Ordem dos Pregadores. Este é um trabalho que abriu a Ordem a uma colaboração com diversas instituições, como registra o historiador Paulo Fontes.
As primeiras jornadas foram dedicadas ao tema História, Memória, Património, a segunda aos discursos, teologia e espiritualidade, e por último esta, espaços, homens, percursos. Portanto, havendo ainda muito trabalho para fazer de investigação, quisemos, no entanto, assinalar pontos e aspectos que já merecem ser apresentados, discutidos e que nos permitem uma compreensão caleidoscópica daquilo que foi a riqueza dessa presença dominicana no passado e, de algum modo, também num presente mais recente, desde que a ordem foi restaurada aqui no país, já no século XX. Por último, assinalar os frutos desta colaboração. Esta colaboração, que tem vindo a desenvolver de uma maneira uma colaboração empenhada, digamos assim, permitiu-nos ir ao encontro e estabelecer parecerias com outras instituições. Instituições culturais, museus, câmaras municipais, e ao mesmo tempo, eu diria, alargar-nos para além deste percurso inicial que estava estabelecido. E eu sublinharia dois aspectos que vão ter continuidade nesta e que são resultado desta parceria. Por um lado, a disponibilidade e a vontade da Ordem Dominicana de trabalhar e disponibilizar os materiais que tem em arquivo, portanto, valorizar o seu arquivo histórico. E, em segundo lugar, é o lançamento de um projeto que está neste momento em preparação, também com outras instituições e com a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa, que vai ter o seu início em abril, que é uma exposição sobre os dominicanos e a arquitetura religiosa em Portugal. À escala global e também em Portugal, a Ordem dos Pregadores teve um papel importante, e algumas figuras dominicanas em particular, na renovação da arte religiosa e, em particular, também nos espaços, essa arte nos espaços de construção, portanto, de organização do espaço ao nível da arquitetura. E isso vai ficar patente numa exposição que estamos a preparar e que esperamos possa depois ser visitada por todos e aberta à cidade em geral.
Fique desse lado para, com o Frei José Nunes, conhecer a importância da celebração jubilar dos 800 anos da Ordem dos Pregadores. Por enquanto, tempo para a música neste programa Eclésia. Fique com Bernardo Sassetti e Carlos do Carmo, No Teu Poema.
No teu poema existe um verso em branco e sem medida, um corpo que respira, um céu aberto, janela debruçada para a vida. No teu poema existe a dor calada lá no fundo, o passo da coragem em casa escura, e aberta uma varanda para o mundo. Existe a noite, riso e a voz refeita à luz do dia, a festa da senhora da agonia e o cansaço do corpo que adormece em cama fria. Existe um rio, a sina de quem nasce, fraco ou forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte.
Está na companhia do programa da Igreja Católica, que assinala hoje o carisma e o futuro da Ordem dos Pregadores. São 800 anos de história que, ao longo de 2016, foram celebrados. Ao jornalista Otávio Carmo, o Frei José Nunes, diretor do Instituto de São Tomás de Aquino e também frade dominicano, destaca o olhar no futuro que a Ordem dos Pregadores assume, como uma tarefa nunca terminada e num esforço contínuo de equilibrar a palavra e a ação.
Foi um ano muito importante, não é? Está a ser a vários níveis, a muitos níveis, não é? Em primeiro lugar, porque se recordou 8 séculos de história, mas não apenas virados para o passado, não é? Recordaram-se 8 séculos de história da Ordem Dominicana, mas em tudo o que ela fez, tudo o que ela representa, no seu carisma, que é a pregação, a evangelização, se quisermos assim. E, portanto, essa tarefa nunca está terminada. E quando nós olhamos para a história, para o passado, para 800 anos de vida, não é? Foi para encarar a vida hoje e a vida do futuro, a vida da pregação hoje e a vida do futuro. Portanto, a história ensina-nos muitas coisas, faz-nos jubilar e faz-nos alegrar com imensas realidades maravilhosas que se viveram. Ao mesmo tempo também houve algumas sombras, evidentemente, como há em todas as realidades, mas é mais na perspectiva também do futuro. Agora, é importante, até para a nossa imaginação, para a criatividade em relação ao presente e ao futuro, nós às vezes descobrimos na história intuições extraordinárias, e este ano também serviu para isso. Nós aqui em Portugal tivemos muitas celebrações, tivemos realmente uma celebração no início da abertura do jubileu, em novembro de 2015, portanto já há 1 ano e 2 meses ou 3, Depois tivemos muitas iniciativas. Eu destacaria, talvez, as três jornadas de história dos dominicanos em Portugal que fizemos, cada uma com 2 dias, com a ajuda do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica e, portanto, muitos investigadores, historiadores portugueses e também estrangeiros, vieram alguns do estrangeiro, ainda havia uma meia dúzia do estrangeiro, que fazem investigação sobre os dominicanos em Portugal, a história dos dominicanos em Portugal. Houve 2 dias em Aveiro, 2 dias em Gaia e 2 dias aqui em Lisboa, em novembro passado. E realmente nós pensamos publicar isso e foram trabalhos interessantíssimos, escutámos imensas comunicações, imensas conferências. Nesta última também tivemos a colaboração da Torre do Tombo e da Biblioteca Nacional com exposições de materiais dominicanos, muito interessante, muito interessante. Fizemos várias visitas a esses locais. Tivemos celebrações festivas, tivemos também celebrações de reconciliação, de perdão, por exemplo, na quaresma passada. Cada comunidade dominicana, num determinado dia, foi convidada a fazer uma celebração penitencial, de reconciliação. Tudo isso fazia parte do jubileu. E, portanto, tivemos todas essas iniciativas mais celebrativas, orantes, também mais reflexivas, estudiosas, e é assim que vivemos o ano. A nível do mundo também, muitos congressos, muitas celebrações, festividades, sempre a olhar o passado, mas em vista do presente e do futuro da pregação, que é o carisma da ordem, não é?
Como é que se vão descobrindo os novos púlpitos desta contemporaneidade que exige uma pregação diferente?
Através de uma atenção muito grande à realidade, de uma leitura crente da realidade. Por exemplo, o último capítulo geral dos dominicanos, que foi em 2016, portanto há relativamente pouco tempo, foi em Bolonha, chamou muita atenção para uma realidade, a realidade da indiferença. Essa é uma característica realmente do nosso mundo, sobretudo em determinadas culturas. Não em todas, mas em grande parte dos lugares onde a ordem está, há uma indiferença muito grande em relação à fé, à religião, à Igreja. Como que o cristianismo foi esculturado da sociedade, quer dizer, não se lhe liga, as pessoas são indiferentes. Não é propriamente um ateísmo militante, não é uma luta contra a fé cristã, mas é uma indiferença. Esta realidade obriga realmente a repensar um pouco a maneira de fazer evangelização, a pregação, neste sentido que é necessário... Claro, sempre com diálogo, com proposta, nada de imposições, mas dialogar com o nosso mundo, dialogar com a nossa cultura e mostrar como a fé cristã pode ser relevante, pode ser importantíssima, pode ser uma alma, digamos assim, para usar uma expressão do Papa João Paulo II, aqui há uns anos, pode ser uma alma para a cultura. E isso está no cerne, está no centro, realmente, do carisma da Ordem Dominicana. A pregação e a evangelização, mas... como pregação de uma palavra, que é Jesus e o seu Evangelho, que são significativos para a vida das pessoas, para a cultura, para as sociedades, não é? E essa, e claro, portanto, essa pregação, portanto, é sempre, tem que ser calibrada, quer dizer, tem que ser sempre um misto de palavra e testemunho, não é? A pregação e as grandes orientações da ordem, desde os últimos capítulos gerais, a maneira de entender a pregação, as prioridades da ordem, vão muito nessa linha. Quer dizer, há que manter um equilíbrio entre a palavra e a ação. Entre o anúncio explícito, claro, de Jesus e do Evangelho, mas também o testemunho de vida, com obras sociais, com projetos de desenvolvimento, com defesa dos direitos humanos, com luta pela justiça e paz. E depois, em muitos lugares, nos lugares onde se joga realmente a própria vida e a dignidade da vida, não é? No meio das pobrezas, mas também nos meios portanto, das pessoas da periferia, para usar a linguagem do Papa Francisco, mas também através dos meios da comunicação social, mais clássicos ou mais atuais, já do mundo da era digital, não é? Portanto, há aqui todo um complexo, digamos assim, de aspectos que têm que ser tomados em conta na pregação. Os destinatários, que são realmente muito diferentes, e eu destaquei aquele aspecto da cultura da indiferença, mas enfim, todas as pessoas, também as pessoas que normalmente vão à igreja e ouvem as pregações dos padres também nas homilias e essas coisas, portanto, toda a humanidade é destinatária de evangelização, portanto, há diversos púlpitos, há diversos públicos, digamos assim, mas também há diversos espaços e meios que têm que ser usados. Eu destaquei, por exemplo, agora, estes meios, quer os meios clássicos de comunicação social, quer os mais modernos, não é? Hoje, por exemplo, muitas províncias dominicanas, pelo mundo inteiro, têm um responsável para ir respondendo por mail, digamos assim, ou as redes sociais, a quem escreve, a quem faz perguntas. Há um responsável próprio para isso, não é? E depois, há realmente, como eu dizia ainda também, um outro aspecto a considerar na questão da pregação, muito importante, que é o dos espaços, dos eixos, das prioridades realmente, quer dizer, ter muito em atenção os mundos da pobreza, os mundos da injustiça, também o mundo das religiões. Os capítulos gerais têm-se referido muito à questão do diálogo interreligioso. Nós, dominicanos, por exemplo, desde há muito tempo que estamos em Jerusalém, temos o contacto com o judaísmo muito próximo, mas estamos no Cairo, há o Instituto do Cairo, que faz toda uma reflexão e um diálogo com o mundo muçulmano. Enfim, e hoje sabemos como é importante o diálogo interreligioso, não é? A pregação também se faz no respeito com as outras religiões e não com aquela imposição que durante séculos se disse: fora da igreja não há salvação, portanto é preciso derrotar os outros para os fazer cristãos, não é?
Fazemos uma pausa na conversa com o Frei José Nunes, continuo na companhia da Eclésia, que assinala hoje os 800 anos da Ordem dos Pregadores. Por agora, tempo para a música, Miguel Araújo e Recantiga.
E eram as folhas espalhadas, muito recalcadas, do correr do ano, a recolherem uma a uma, por entre a caruma, de volta ao ramo. E era a noite atrovoada, que encheu na enxurrada aquela poça morta. De repente em ricocheta refazesse em sete nuvens gota a gota. E era de repente o rio num sol do pio a subir um monte e a correr contra a corrente, assim de trás para a frente a voltar à fonte. E um monte de cartas espalhadas, desmoronando-se toda em castelo. Era a linha de uma vida sendo recolhida de volta ao novelo. E era aquelas coisas tontas, as afrontas que eu digo e que me arrependo, a voltarem para mim como se assim tivessem remendo. Era eu um passarinho caído no ninho à espera do fim, e eras tu até que enfim a voltar para mim.
está na companhia do programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica na Antena 1, que nesta manhã assinala os 800 anos dos dominicanos. A Ordem dos Pregadores é das ordens mais antigas no mundo. No século XIII nasciam ordens mendicantes por causa de um novo mundo a nascer. Um novo tipo de vida religiosa a acontecer, não apenas nos campos, mas nas cidades. Os desafios da pregação são aqui assumidos pelo Frei José Nunes ao jornalista Otávio Carmo.
Este domingo há uma celebração conclusiva do jubileu em Portugal, ao mesmo tempo em que em Roma também se celebra este encerramento. O que é que as pessoas que nos estejam a ouvir e que se queiram juntar a esta festa podem encontrar?
Nesta clausura, em Roma está a haver, como nos últimos dias, um grande congresso sobre a pregação, a missão da Ordem, não é? Onde se fazem partilhas de experiências de pregação, de missão, um pouco por todo o mundo. Como é que, por exemplo, no Benin, em África, se está a fazer, e há experiências interessantíssimas aí, por exemplo, de desenvolvimento local, o projeto Songhai, ou, já que estamos em África, em Angola, que nos é muito próxima e pertence à nossa província, o Mosaico, que é um instituto para a cidadania, não é? Que tem feito desde há 15 anos desenvolvido uma tarefa extraordinária em prol dos direitos humanos, não é? Tudo isto é partilhar estas experiências para que sejam conhecidas em muitos lugares do mundo. Por exemplo, escolas de pregação que foram criadas. Nós aqui em Portugal, os dominicanos, já fomos, a pedido de 8 bispos, de 8 dioceses, falar aos padres todos, ao clero todo dessas dioceses, sobre pregação, sobre homilia, sobre... Portanto, são experiências que vão ser partilhadas, ou que estão a ser partilhadas, neste grande congresso para a missão em Roma. Depois haverá, ou há, a grande celebração com o Papa, presidida pelo Papa, na Basílica de São João de Latrão, aqui em Portugal. Pronto, nós fazemos também uma clausura com algumas coisas significativas. Vamos reunir, sobretudo, está aberta toda a gente, e a família dominicana tem muitos amigos e amigas, mas, sobretudo, frades, irmãs de várias congregações, monjas, leigos. Vamos reunir-nos, ou reunimos-nos neste fim de semana, aqui em Lisboa, no Convento dos Dominicanos. Temos um momento de oração, temos dois momentos de oração, temos a inauguração de uma exposição de tudo, praticamente tudo o que foi publicado, são muitas centenas de obras, tudo o que foi publicado aqui em Portugal de dominicanismo, em língua portuguesa, desde a restauração da província, portanto que vão 50 e tal anos, foi em 62, não é? Bom, temos também um concerto onde vai ser apresentada música dominicana de autores dominicanos, tanto na música, na harmonia, digamos assim, na composição, como na letra. O Frei José Augusto Mourão, letras do, músicas do André Guz, enfim, bom. Temos, como digo, temos o lançamento também de um livro muito importante de um dominicano que foi o fundador da Escola Bíblica de Jerusalém no princípio do século XX, o Padre Lagrange. Lançamos publicamente um livro. Portanto, é uma forma de celebrarmos, com um pouco de reflexão, com um pouco de oração, com um pouco de cultura, digamos assim, de celebrarmos também a clausura deste ano jubilar em espírito de família dominicana.
Falámos ainda pouco da questão do tema que o Papa Francisco tem muito ao coração, que é a questão das periferias. Eu questionava se a ação que os dominicanos, sobretudo os frades, desenvolvem em meios urbanos, em meios universitários, é já hoje concebível como uma ação de periferias, no sentido em que esses meios já não, tradicionalmente, já não são cristãos?
Pois, sem dúvida, sem dúvida. Nós podemos entender a palavra periferia em muitos sentidos, não é? Por exemplo, quem está nas periferias da Igreja, isto é, pessoas que culturalmente estão afastadas do cristianismo, mas também, portanto, estão nas margens, na periferia. Mas também, por exemplo, o Papa tem usado muito a palavra periferia, preferentemente noutro sentido. É no sentido mais económico-social, não é? E político. Das pessoas que estão marginalizadas da vida social. Os pobres, os sem-abrigo, os vítimas das violências, das guerras, os imigrantes, os refugiados, os sem-abrigo. Ora bem, em todos esses meios, eu penso que os dominicanos, os frades, estão presentes. E em Portugal também. Quando nós, em Portugal, temos um Frei Bento Domingos, e não é caso único, que está permanentemente na comunicação social ou em conferências pelo país todo, justamente nas fronteiras da Igreja com o fora da Igreja ou a indiferença ou a cultura da indiferença, nós estamos aí realmente no trabalho com as periferias. Quando outros estão, dominicanos, quando outros estão com trabalhos com a juventude ou em meios universitários, estão em contacto com essas margens, essas periferias de gente que está afastada da Igreja. Eu, por exemplo, eu sou professor na Universidade Católica, mas eu dou aulas não só em teologia, na Faculdade de Teologia, dou aulas em muitas faculdades, Direito, Comunicação Social, Enfermagem, etc. Aí a esmagadora maioria dos alunos está nas periferias, está na margem da Igreja, digamos assim. Mas o tal aspecto que o Papa tem desenvolvido muito do estar presente nas periferias daqueles que vivem marginalizados, socioeconomicamente falando, por exemplo, aqui em Lisboa, um dominicano com um grupo de leigos e voluntários criaram uma associação, a Associação João XIII, que desde há 2 anos que faz um trabalho extraordinário com sem-abrigos em Lisboa, não é? Mas os dominicanos, a família dominicana não é só os frades. Dou, por exemplo, como exemplo, as Irmãs de Santa Catarina de Sena. Têm, em vários pontos do país, obras sociais em que estão, por exemplo, em acompanham, e é duro, é uma vida dura, uma realidade linda, mas exigente, com raparigas que vêm de famílias disfuncionais. E, portanto, são trabalhos, sei lá, as Dominicanas Missionárias do Rosário, que estão em bairros sociais, em bairros de barracas, digamos assim, aqui, por exemplo, na Amadora, na Venda Nova, é estar mesmo nas periferias também neste sentido mais socioeconómico, digamos assim. E, portanto, acho que se pode dizer, há sempre muito a fazer, não é? Mas eu acho que se pode dizer que sim, que a família dominicana também vive a pregação justamente nas periferias.
Os desafios da família dominicana, aqui assumidos pelo Frei José Nunes por ocasião dos 800 anos da Ordem dos Pregadores. Está na companhia do programa Eclésia, que lhe deixa, como habitual, algumas reflexões em torno das leituras propostas para as Eucaristias de hoje. Quem nos fala é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa.
Neste terceiro domingo do Tempo Comum, a Palavra de Deus apresenta-nos o projeto do Reino de Deus que nos quer oferecer a salvação e a vida plena. Primeira leitura indica-nos o profeta Isaías a anunciar uma luz que Deus irá fazer brilhar por cima das montanhas da Galileia e que provocará alegria naqueles que a acolhem. A segunda leitura apresenta a realização do Reino numa comunidade concreta de discípulos que esqueceram Jesus e a sua proposta. Paulo exorta-os a redescobrirem os fundamentos da sua fé e dos compromissos assumidos no batismo, em particular a unidade em Cristo. Falai todos a mesma linguagem e não haja divisões entre vós, permanecendo bem unidos no mesmo pensar e no mesmo agir, diz Paulo. A belíssima oração do Salmo envolve-nos no dinamismo do reino centrado em Jesus. Vale a pena saboreá-la. O Senhor é a minha luz e salvação, é o protetor da minha vida. Confia no Senhor, seja forte. O Evangelho aponta Jesus como a luz começa a brilhar na Galileia. Há discípulos que respondem ao apelo de Jesus e se comprometem com o reino. Em Jesus, esse reino torna-se uma realidade em construção no mundo. O anúncio de Jesus toca e enche de júbilo o coração dos pobres e humilhados, daqueles cuja voz não chega ao trono dos poderosos, nem encontram lugar à mesa farta de consumismo, nem protagonizam as histórias balofas das colunas sociais. Deus quer oferecer-lhes a vida feliz que os grandes e poderosos insistem em negar-lhes. Para que o reino seja possível, Jesus pede-nos a conversão, refazer a existência de forma que só Deus ocupe o primeiro lugar na nossa vida, despir-nos do egoísmo que impede estarmos atentos às necessidades dos irmãos, renunciar ao comodismo e à indiferença que impedem o compromisso com os valores do Evangelho, sair do isolamento e da autossuficiência para estabelecer relação e fazer da vida um dom ao serviço dos outros. A história do compromisso de Pedro e André, Tiago e João, com Jesus e com o reino, é uma história que define os traços essenciais da caminhada de qualquer discípulo missionário. É chamado, aceita seguir Jesus, compromete-se na missão. Uma missão que passa por testemunhar a salvação que Deus tem para oferecer a todos, sem exceção. Vivamos esta semana na lógica do reino, do amor, da doação da vida, da comunhão fraterna, da tolerância, do respeito pelos outros, da procura da unidade. Que a semana de oração pela unidade dos cristãos que estamos a viver seja assumida em oração e compromisso entre as várias confissões cristãs. Procuremos espalhar a luz do reino que é Cristo. Deixemos ser candeeiros opacos e passemos a ser focos que irradiam a luz. A conversão passa por aí.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. A caminho do centenário das aparições na Cova da Iria e na expectativa da visita do Papa Francisco em maio próximo, a Iglesia deixa-lhe testemunhos de quem se coloca a caminho para encontrar um colo de silêncio e de paz.
Sou Maria do Rosário, venho da Quinta do Conde. Eu sinto-me bem aqui. Sinto muito leve e gosto muito daqui vir e não me canso de vir a Senhora de Fátima. Estou aqui hoje, o dia 13 e o dia 16, já estou aqui outra vez numa excursão. Este Papa é muito amoroso e gostava só de lhe apertar a mão. Olhe, isso é que eu não lhe posso dizer, mas gostava muito de vir cá. E se eu quiser, se eu puder, eu venho, porque eu gostava muito de estar com o Papa. Este recinto, para mim, é... olhe, não tem palavras para dizer. Gosto muito de aqui vir e quando tinha o meu marido, vínhamos aqui quase todos os fins de semana. Quando a gente estávamos a sair, já tínhamos destino para virmos aqui, gostava. Ele gostava e eu também gosto muito de vir aqui. Sinto-me bem aqui, pronto. Pedi e não foi aceito. Mas olha, a vida continua, não é? Com muita pena minha, mas a vida tem que continuar, ele está lá no céu. Ajuda-me à mesma. Olha, a minha vida continua. E venho aqui à Senhora de Fátima e rezo por ela.
Está na companhia do programa Eclésia, que a cada domingo procura nas palavras de tantos peregrinos o significado para os 100 anos das aparições no Santuário de Fátima. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que todas as emissões da Igreja Católica se encontram disponíveis no portal de informação agencia.eclésia.pt. Diariamente pode ainda encontrar-nos na RTP2 pelas 15 horas e aqui na Antena 1 quando forem 22 horas e 45 minutos de segunda a sexta-feira. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo deste programa. Desejamos-lhe um excelente domingo e uma ótima semana. Até amanhã.